Vamos falar sobre a hanseníase. O número de casos vem preocupando e a gente vai falar muito sobre essa doença, sobre a importância da detecção o mais rápido possível, as formas de tratamento, diagnóstico. Eu converso sobre o assunto com a coordenadora geral de hanseníase e doenças em eliminação do Ministério da Saúde, doutora Carmelita Ribeiro. Bom dia, doutora Carmelita, como vai?
Bom dia, tudo bem. Um prazer enorme estar tendo essa oportunidade de um diálogo sobre a hanseníase com vocês.
Sem dúvida, muito importante. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da USP. Nós damos bastante espaço às doenças, à prevenção, a novas formas de tratamento, diagnóstico. Vamos falar, em termos gerais, sobre o que vem preocupando as autoridades de saúde, doutora Carmelita, em relação a essa doença.
Então, a hanseníase, como todos nós temos um conhecimento, ela é uma doença milenar. Ela é uma doença muito antiga. Nós, o Brasil, somos o segundo no mundo em número de casos. Somos o primeiro das Américas em número de casos. E, por ser uma doença que tem tratamento, que tem cura, que tem um tratamento gratuito no SUS, a gente ainda tem uma situação que é problema de saúde pública. Temos, em média, no país, em torno de 25 mil a 28 mil casos novos.
E isso por ano, doutora?
Por ano.
Por ano.
Por ano. E isso nos coloca nessa posição tão inconfortável diante do mundo e diante das Américas, entre os países das Américas. É prioridade de governo, tem sido prioridade há um longo, muitos anos. No entanto, a gente ainda não consegue eliminar a hanseníase como problema de saúde pública.
A hanseníase também era chamada de lepra, não é, doutora?
Isso, a hanseníase no passado era conhecida como lepra. Todos os outros países continua como lepra. Só o Brasil fez essa proposta alguns anos atrás, se eu não me engano, na década de 70, para o termo hanseníase, por conta que no Brasil existe ainda, muito menos do que no passado, mas a questão da discriminação e estigma que tem em torno da questão lepra e ainda perpetua até hoje em relação à hanseníase.
É verdade. Bom, ela é uma doença infecto-contagiosa, causada por bactéria, não é?
Isso. Ela é uma doença infecto-contagiosa, causada pela Mycobacterium leprum, que é uma bactéria que atinge o homem, né? Ela penetra no homem. A gente, no termo técnico, a gente diz que a hanseníase ela tem alta infectividade, mas baixa patogenicidade. O que significa isso?
Sim.
Que essa bactéria pode circular bastante no meio, consegue penetrar nas pessoas, mas ela não consegue causar doença. Porque 90% da população, a literatura diz isso, tem anticorpos, tem uma boa resistência para combater esse bacilo.
Felizmente.
Felizmente. Por isso não se adoece tanto. Qual é o problema no Brasil, então, já que ela tem essa característica,
sim,
né? E ainda assim nós temos muitos casos. Porque nós temos muitos casos que estão com a doença sem tratamento. Veja bem, a gente quando dá treinamento, a gente costuma fazer uma correlação que o bacilo, né, a bactéria do que causa hanseníase, ela é tipo um prato Duralex, não fazendo propaganda do prato. Mas ele cai uma vez, cai duas vezes, enfim, ele não quebra. Tanto cair, ele acaba quebrando. Assim é o bacilo. Nós, a população geral, tem uma boa resistência ao bacilo. Mas uma pessoa que convive com outra pessoa, uma doente, outra sadia, ela recebe diariamente esse bacilo. Então, o organismo acaba enfraquecendo diante de tanta carga bacilar dia a dia que recebe, acaba adoecendo. A hanseníase, ela tem uma característica que ela tem um período de incubação muito longo. A média é de 5, 7 anos, a literatura diz.
Demora para ela se demonstrar, ela aparecer.
Demora. E nesse período, as pessoas transmitem quem tem bacilo com carga bacilar alta.
E doutora, é pelo contato direto, pelas vias aéreas, saliva, quer dizer, então é muito fácil você transmitir.
Na verdade, não é tão fácil.
Não
Veja
é.
Bem, não é tão fácil. A transmissão da hanseníase é vias aéreas superiores.
Ah,
é o falar, é o respirar, né? é o tossir. Né? A pessoa que tem carga bacilar, ou seja, que ela tem bacilo, ela ao falar, ao tossir, enfim, ela exala bacilo. Uma convivência familiar, por exemplo. E aí, essa pessoa sadia, digamos assim, que não tem o bacilo, ela recebe, ela absorve, penetra nela, entendeu?
Uhum.
Quem tem maior probabilidade, quem tem maior suscetibilidade de adoecer é a família. Por isso que nas diretrizes do programa, o familiar, as pessoas que têm contato com essa pessoa doente, devem ser examinadas. Isso é o diagnóstico precoce que a gente tanto almeja. Se a gente descobre numa família, um pai, ou uma mãe, ou um avô, enfim, uma pessoa na família doente, imediatamente a gente tem que examinar a família que convive, que mora dentro da casa, ou seja, quem mora no domicílio, para buscar outros focos, outras doenças no próprio ambiente, porque ela tem essa característica de transmitir para quem está mais próximo convivendo
Compreendo.
Com essa pessoa doente.
Agora, normalmente, doutora Carmelita, as pessoas procuram ajuda quando a doença então já está avançada. Quais são os primeiros? Isso é que é ruim, porque quanto antes a detecção, melhor. Mas como é que se, primeiro, de que maneira eles chegam até os médicos, até quando é que se busca ajuda? Primeiro isso, para depois a gente entender quais seriam os primeiros sinais. Ou se no exame de rotina, por exemplo, é possível detectar, né?
Veja bem, eu reiterando o que eu falei há pouco, nós somos o segundo no mundo em número de casos.
Uhum.
Somos endêmicos. Na verdade, o Brasil é um país endêmico para hanseníase e algumas regiões hiperendêmicas. Éramos, para todos nós, profissionais de saúde, pensar em hanseníase quando for examinar para qualquer situação. Se uma mulher grávida vai num posto de saúde para fazer o pré-natal, deveríamos nós, enquanto profissionais de saúde, seja um enfermeiro, seja um médico, seja um odontólogo, seja, enfim, independente, pensar em hanseníase, porque a característica da hanseníase são lesões em pele que não doem, não coçam, muitas vezes está em área que a pessoa que não tem o hábito de se olhar, sobretudo no espelho, no dia a dia, não vai perceber, porque pode estar em área de costa, em área de nádegas. E, então, assim, se não tiver atento, não percebe que tem. E quando percebe, por não ter essa característica do incômodo, nós brasileiros, ou talvez o ser humano, não tem essa característica de buscar uma unidade de saúde, buscar um médico, buscar tratamento para aquele achado em si, quando incomoda, quando não está bem, quando prosta, enfim. E a hanseníase não tem essa característica. A característica das manchas da hanseníase é que tem alteração da sensibilidade, ou seja, pode estar dormente, pode estar só alterada a sensibilidade, uma área que ela não tem tanto, não está no seu campo de visão. Ou até pode encontrar uma mancha no corpo, mas olha, não está me incomodando, vai deixando, entendeu? Então, tudo isso são fatores que influenciam no diagnóstico tardio para hanseníase. Então, agora, se a gente tivesse realmente profissionais de saúde com o olhar para buscar esses sinais e sintomas da hanseníase, a gente conseguiria ser mais efetivo.
Uhum. Agora, doutora, mesmo ela aparece... O fato dela aparecer na pele não quer dizer que o problema esteja só ali, porque pode haver comprometimento, por exemplo, de nervos. Então, a coisa pode ser mais complicada, essa que é a questão, né?
É verdade.
Não é só uma doença de pele, né? Não é isso?
Isso é verdade. A hanseníase, ela não é só uma doença de pele. A manifestação, os sinais e sintomas aparece em nível de pele, mas ela é uma doença neurológica. Por quê? Porque ela compromete nervos periféricos. Então, essa mancha, né, essa lesão, essa mancha que aparece no corpo, seja em braço, em perna, em coxa, em nádega, enfim, essa mancha, ela tem um componente neural importante. Porque, assim, várias manchas na pele parecem com hanseníase. Tem diagnóstico diferencial. No entanto, qual é a diferença para ser uma mancha sugestiva de hanseníase? Alteração de sensibilidade. A gente não tem outra doença dermatológica que tenha esse comprometimento de nervo periférico tão acentuado que venha dar uma mancha dormente, uma mancha com diminuição da sensibilidade, se não está totalmente dormente. Então, o paciente chega para a gente, muitas vezes, no consultório e diz assim, olha, parece que eu tenho um comichão aqui nessa área. Por quê? Porque, às vezes, formiga, as variações da sensibilidade passam por hiperestesia para hipoestesia. Então, pode estar muito, né, formigamento, ou seja, esse comichão que o paciente fala, pode estar totalmente anestésica de você... colocar um cigarro ali, que o paciente às vezes faz isso, coloca algo quente, um cigarro, e não queima e não percebe, ou pode estar diminuída a sensibilidade. Quando ele vem perceber que está queimando, já queimou. Mas ele não tem aquele reflexo imediato. Então, tem essas variações. E esse componente da hanseníase de levar a lesões de nervos periféricos é o grande mote aí da hanseníase, digamos assim, porque ela causa incapacidade física.
É.
Ela gera incapacidade, né?
Isso é muito preocupante. Agora, descobriu quais são as formas de tratamento, doutor. O que, que a medicina oferece hoje para esses casos?
Então, a hanseníase, ela tem um tratamento que se chama polioquimioterapia, que é a combinação de 3 drogas para os casos que são classificados como multibacilares.
Uhum.
Nós temos 2 classificações operacionais da hanseníase. Casos que são classificados como paucibacilares, que são aqueles casos que foi feito o diagnóstico bem precoce e recente, e nós temos os casos multibacilares, que são mais tardios. Então, os paucibacilares fazem um tratamento de 6 meses, com 2 drogas, também é chamada polioquimioterapia, com 2 drogas. E os casos que são classificados como multibacilares fazem um tratamento de 12 meses, 1 ano, ou seja, 12 meses, por polioquimioterapia com 3 drogas combinadas. Então, o tratamento dura ou 6 meses ou 1 ano. Quando, ao final desse 1 ano de tratamento, todo mês o paciente deve ir à unidade de saúde receber uma dose supervisionada, que é uma dose assistida, se dá lá na unidade, e ele leva uma cartela para tomar durante 28 dias em casa.
Uhum.
Isso seja pulse, isso seja multi. Ao final de 6 meses, ele é avaliado e recebe alta por cura, ou ao final de 12 meses.
Muito bem. Portanto, de uma forma ou de outra, é um tratamento longo que não pode ser interrompido. E assim que começa, doutora, esse tratamento, já não há mais o risco de transmissão?
Não há.
Uhum.
Não há o risco. Nós, entre essas combinações de medicamento, de multidroga que eu citei, nós temos bactericidas, ou seja, que são medicamentos que matam o bacilo, e na primeira dose que esse paciente começa a esse tratamento, ele deixa de transmitir bacilos viáveis de causar doença em outra pessoa.
Isso é,
né? Que mata todos os bacilos, não mata. Mas permite que os bacilos não sejam viáveis para transmissão. Então, na primeira dose, o paciente deixa de se tornar um transmissor.
Claro,
mas ele deve fazer o tratamento durante o período que for determinado a ele.
Sem dúvida. E por fim, como a senhora já disse, é importante também que os familiares, se for descoberta a doença e se iniciado o tratamento, que pessoas próximas também se submetam a uma avaliação para saber se está tudo bem ou se também precisa, se a doença ainda está, se a doença já pode estar lá instalada, ainda silenciosa, então... tem que fazer, seria o ideal que também fosse até um posto médico para saber se está ou não com a bactéria.
Sim, essa pessoa que recebe o diagnóstico da hanseníase, ele é orientado, essa pessoa é orientada para que traga, primeiro a unidade de saúde pergunta, quem são as pessoas que moram com a senhora? Ela vai dizer, ou com o senhor, com a senhora, enfim, vai dizer, vai relacionar ali e... a gente orienta, olha, traga sua família, venha aqui na unidade de saúde, nós precisamos examinar. Sobretudo as crianças, porque quando se descobre um caso em criança, primeiro criança não deveria adoecer pelo período tão longo que é a doença, você imagina. Se criança está adoecendo, é porque existe um adulto muito próximo a ela,
claro,
que está doente, que está sem tratamento e que está transmitindo. Então, a criança, todo caso deve ser relacionado, seus contatos examinados. Sobretudo as crianças, porque deve-se descobrir quem é o foco. Está dentro de casa? Né? Esse foco está dentro de casa. É uma avó, é um avô, é uma mãe, é um pai, um irmão, enfim. Deve-se descobrir quem é o foco dentro de casa. Buscar. Seja isso para o adulto, seja para a criança, mas criança é importante perseguir, encontrar essa fonte de casos.
Muito bem. Então aí todos os detalhes para você. É uma doença que tem cura, mas tem que buscar tratamento e gratuito em rede pública. Conversamos com a doutora Carmelita Ribeiro, coordenadora geral de hanseníase e doenças em eliminação do Ministério da Saúde. Muito obrigada, doutora, pelos esclarecimentos.
Que é isso, muito obrigada. Nós que agradecemos e nós deixamos aqui uma mensagem para a população que estiver nos ouvindo. Que se tiver em seu corpo uma mancha, seja esbranquiçada, seja avermelhada, e que você percebe que essa mancha, que essa lesão tem uma alteração de sensibilidade, não é igual a outra parte do corpo, procure um centro de saúde, procure um posto de saúde mais próximo à sua casa. A hanseníase, ela tem na sua complexidade, na própria unidade de saúde, a estratégia de saúde da família, todas as unidades desse país têm tratamento para hanseníase, tem equipe que pode suspeitar, pode diagnosticar, caso a equipe de saúde ali no seu território tenha alguma dificuldade, não é hanseníase, não é, pode encaminhar para uma unidade de maior complexidade, uma policlínica, um dermatologista, porque deve-se realmente chegar ao diagnóstico da hanseníase. O grande problema também do nosso Brasil é a gente não ter o diagnóstico tão precoce. Então, se preocupe, a família, a pessoa, a unidade de saúde, os profissionais que também estiverem me ouvindo, a mensagem é essa. Busquem, pensem em hanseníase. Nós somos um país realmente importante ainda com essa doença, e nós devemos diagnosticar todos os casos e tratar para poder a gente fazer um enfrentamento a essa doença.
Mais uma vez, muito obrigada, doutora Carmelita Ribeiro, do Ministério da Saúde.
Muito obrigada também. Um abraço a todos.